Carlos Vasconcelos, Oliver Sacks continua a surpreender-nos. Mesmo já depois da sua morte, continuamos a surpreender-nos com o alcance do seu pensamento.
Sim, ele faleceu em 2015, mas para este livro, que é o último livro dele, deixou tudo preparado e depois o livro ou seja, os ensaios que ele deixou foram juntos e publicados. O livro teve origem numa reunião de cientistas e Oliver Sacks, no próprio prefácio, admite que se surpreendeu por ter tanto à vontade durante essa reunião abordar vários temas dentro da ciência, neurociência, que é a área principal dele, mas ele teve tão à vontade que decidiu depois escrever este livro e deixar os ensaios. O que eu acho que é muito importante, para além de ser o último livro dele, é que ele continua, é um livro ligeiramente diferente, porque penso que ele, em vários ensaios, presta uma espécie de homenagem, por exemplo, a Darwin e a Freud, revelando-nos outros lados menos conhecidos tanto de Freud como Darwin, mas continua a utilizar, como sempre, a humanizar os pacientes que ele tinha e a utilizar as doenças muito raras que ele estudava de perto com os pacientes, ficava mesmo amigo deles, e a utilizar essas doenças para tentar definir essas doenças raras, esses casos raros, para tentar descobrir a doença em si, ou seja, a doença no termo geral do termo da doença. Pronto, eu abordo vários temas no livro.
Mas neste caso temos um protagonista, que acaba por ser o cérebro, no fundo, não é?
Sim, como em quase todo, penso eu, todos os livros do Sacks,
Exatamente.
a área dele é a neurocirurgia, pronto, é o neurologista, e portanto ele é sempre o cérebro protagonista, penso eu, nos livros de Sacks. Neste aqui, sim, na minha opinião, ele transborda um bocadinho e vai para outros temas que eu não costumo abordar tanto, como a botânica, a química, a medicina, há ensaios sobre arte, sobre o ensino e, claro, a maioria deles sobre a neurociência. O que eu acho que ele faz continuar a fazer bastante bem é utilizar, então, como eu já disse, exemplos práticos desses pacientes, mas humanizando os pacientes e indo do particular ao geral, mas sempre com uma linguagem muito, muito, muito fácil de entender para o leitor comum. Ou seja, ele consegue falar temas muito complexos de uma maneira bastante simples. E, sobretudo, este livro, eu, em geral, os livros anteriores que publicámos, que a Rosa Água publicou do Oversex, tinham temas muito específicos e aqui, assim, são temas mais abrangentes e de certa maneira, mais fáceis e talvez de maior interesse a um público alargado. Por exemplo, eu falo, num dos ensaios, falo porque é que parece, por vezes, que o tempo passa mais depressa ou mais devagar. Em outros, penso, na minha opinião, o mais interessante é porque é que a memória, como é que a memória nos atraiçoa. Eu falo de um caso muito particular em que se ele escreveu um texto sobre uma coisa que lhe aconteceu para mais tarde descobrir que, afinal, não tinha acontecido assim. E que, no entanto, ele guardou essa memória, e eu falo dessa validade, se essas memórias são válidas ou se não são válidas. Outra coisa que eu falo também muito interessante é porque é que nós não nos questionamos quando às vezes ouvimos coisas que nos parecem estranhas. Estamos, por exemplo, em casa com um familiar, alguém nos diz alguma coisa e nós ouvimos aquilo, não faz sentido, mas nós, em vez de perguntarmos o que é, nós assimilamos e arranjamos um termo para aquilo e arranjamos um significado para aquilo que não tem, que nós simplesmente ouvimos mal. Ele também fala noutros ensaios de onde é que vem a criatividade, por exemplo.
Exato.
Outro muito interessante é porque é que ele tenta explicar porque é que nós temos tanto prazer a ver cinema. E a explicação que arranjou é que o olho humano, que era uma coisa que eu não sabia, e eu até costumo ler livros sobre o tema, o olho humano funciona por frames, de certa maneira, como se fizesse centenas de fotografias por minuto, que é mais ou menos como o cinema funciona. Pronto, são fotografias paradas que muito, muito rapidamente, as em sucessão, dão um movimento. E ele demonstra que o olho, que é uma coisa fascinante, o olho também funciona assim. Ou seja, o olho não tem uma visão linear e fluida, mas, como é óbvio, tem, acaba por ter, porque são, mas ele diz que são muitas espécies, muitas fotografias, e portanto ele faz esse paralelismo entre o cinema e porque é que gostamos tanto de cinema, porque no fundo o que nós vemos num ecrã é muito próximo da maneira como o nosso olho funciona.
O Rio da Consciência, de Oliver Sacks. A edição é da Relógio d'Água. Conversámos com o editor Carlos Vasconcelos. Boas leituras.